Eu não sei se eles eram conscientes do que eles estavam fazendo ou se era uma coisa muito instintiva, mas os discos são incríveis, né?
É uma banda que hoje, se você fosse entrar numa plataforma de música ou no Wikipedia, não estaria escrito só punk.
Eu paro o show e falo, velho, vocês me desculpem.
Não, sim.
Eu não vou fazer show pra vocês, sim. Cara. Isso é totalmente contra os meus princípios.
Fala, meu povo! B3 mais um chegando, mais um episódio muito legal. Você tá vendo aqui embaixo, para você que está nos assistindo, você tá vendo aqui embaixo todas as plataformas onde o B3 mais um está. Sigam, compartilhem, divulguem o B3. E se você está só nos ouvindo, olá, entra lá, pera. É Spotify, é YouTube, nós estamos no TikTok, no Instagram, estamos em tudo que é lugar. Então, clique, nos siga e nos divulgue. Hoje, mais um episódio muito legal. Hoje, infelizmente, Ice Blue não está. O Blue está gravando, né? É o nosso músico.
Sessão de gravações.
E o Blue, quando está em gravação, coisa boa virá pela frente. Mas estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. J. Marcelo Boscoli.
Muito feliz de estar aqui.
Não é verdade.
Não é verdade, mas assim...
A educação exige.
Ele é o mais educado de nós, é o João.
Claro, né? Que não.
Não é.
É o Barça.
De educação. Não, não é. O Barça é o falso educado. Você acha que ele é, mas quando você está acreditando, ele dá aquela patada final. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Hoje um tema muito legal. O movimento punk.
Opa.
O punk music.
Boa.
Eu começo pelo senhor, André Barcinski. Esclareça uma coisa. O movimento punk, ele começou no Zewa ou nas Inglaterra?
No Zewa.
Foi no Zewa?
Com certeza,
absoluta. E por que a fama leva, que todo mundo acha que foi em Londres?
Bom, vamos lá. Eu acho, minha teoria, que o movimento punk americano era muito mais eclético musicalmente do que o movimento punk inglês. E aí o movimento punk inglês ficou mais associado... A imagem do punk também por causa do visual. Porque as bandas inglesas tinham aquele visual Sex Pistols. E
mais
Clash.
Agressivo.
O alfinete na bochecha, aquelas coisas são todas inglesas, né? Quando o punk americano, que é um punk que surgiu um pouco antes desse punk inglês, né? O punk americano surge ali por 74, ali naquela cena do CBGBs, que era um clube em Nova York, né?
Putz, saudade, né?
É interessante.
Não poderiam ter deixado terminar, né?
Virou uma loja do John Varvatos agora, né? Virou onde era o CBGBs, virou tipo uma boutique.
Então,
né?
Mas
um
eu fui lá.
Assim,
mas é curioso, porque a prefeitura de Nova York, né? E como prefeitura de várias cidades ao redor do mundo, eles não poderiam deixar um lugar desse.
Deveriam tombar, né?
Tombar. CBGBs?
Tombava.
Você tá brincando. É um dos lugares importantes na história da música no século XX, né? Não poderia assumir. Desculpa,
é que
eu fiquei...
Não, você tem razão. E é um clube que não surgiu. CBGBs significa Country Bluegrass... CBGBs. Country Bluegrass and Blues. Era um clube que nasceu para tocar música folk americana. O dono, Hilly Crystal, ele concebeu o clube para tocar música tradicional de raiz e tal. Só que era um lugar no meio do Bowery, ali um lugar barra pesada nos anos 70, e as bandas começaram a tocar lá. E bandas tipo Talking Heads, Television, Ramones, Blondie...
O Generation X tocava lá?
O Generation X é uma banda inglesa, então tocou lá também.
Mas depois.
Eu sempre confundo. Eu sempre acho que é por causa do Billy Idol, que a banda era americana.
Não, o Generation X é uma banda inglesa. Ah. Mas essa geração, primeira geração do punk americano, ela é muito variada. Musicalmente, você pensar, o que os Ramones têm a ver com o Talking Heads em termos de som? Nada. Com Television, né? Eram muito mais ecléticos do que a cena inglesa.
Acho que as cores ali sonoras ficaram mais nítidas, né? Ficou mais fácil de perceber.
É que pra mim o punk é muito emblemático, o punk inglês,
então,
cara.
Então, porque depois os Ramones foram pra Inglaterra e os Ramones influenciaram toda essa cena inglesa, né? Você entrevista, eu já entrevistei o Paul Simon do Clash, o Mick Jones e tal. Eles falam que eles aprenderam a tocar músicas punk ouvindo o primeiro disco dos Ramones, né? O Paul Simon literalmente diz que um amigo ensinou ele a tocar baixo ouvindo o primeiro LP dos Ramones.
Mas se eu te falar um negócio, você vai me bater?
Não.
Verdade?
Hoje é punk, posso bater.
Pra mim, o The Clash, musicalmente, é melhor que os Ramones.
Cara, Olha, eu
tão
tendo,
né,
a concordar com você, porque eu acho que os Ramones, eles são um caso à parte. Assim, na minha opinião, os Ramones são tipo uma performance art, quase. Não é nem uma banda de música. As músicas são uma performance, assim, né?
Muito.
Músicas de dois acordes, com 1 minuto e meio, com as letras todas negativistas ou positivas, tipo I wanna ou I don't wanna, né? Muito engraçado, né?
Ou é ou não é, né?
Ou é ou não é, né?
Você acha ingênuo ou não?
Não, eu acho uma obra de arte.
Não,
eu acho,
mas assim, não, a letra de ser...
Não, eu não? Acho que é o
contrário. É black and white, como a capa dos álbuns,
é,
né?
É, eu acho que é o contrário. Eu acho que quem vê os discos dos Ramones como uma coisa infantil e ingênua não tá entendendo, porque era um statement ali...
Tem uma ironia fina, né?
Total. E de ser contra o que estava acontecendo, né? Tipo, eles surgiram numa época em que o rock americano era o quê? Eagles... Steely Dan, essas coisas, né? Nada contra, mas
Chicago.
É Chicago, Boston, Kansas, essas bandas com nome de lugar, né? E músicas de 15 minutos, com caras
virtuosos.
Boston, não é? Boston. Tinha 500, é. E aí os caras vão fazer um disco que tem 20 minutos, né, Benjo? O primeiro disco dos Ramones, assim, as músicas de 1 minuto e meio.
Mas é interessante, música de 1 minuto e meio com 2 acordes é algo muito contemporâneo, né? Não, cara, é verdade, porque
sim,
o tempo
sim,
das
sim,
músicas
sim,
hoje
sim.
E o número de acordes, né?
Era uma coisa muito minimalista ali. Quando você para ler as letras eram muito geniais. Eu não sei se eles eram conscientes do que eles estavam fazendo ou se era uma coisa muito instintiva, mas os discos são incríveis, né?
Mas pra você, por exemplo, se perguntar pra você a maior banda punk rock pra você de todos os tempos, é o Ramones?
Pra mim é. Pra mim é. Porque foi a banda, talvez não tenha sido a primeira banda punk, que você pega os Stooges lá do Iggy Pop. Tem coisas que são punk, tá falando de 69, né? Quando você ouve Stooges e tal, parece muito... Tanto que os Ramones se inspiraram muito neles. Mas a primeira banda, eu acho que o primeiro disco realmente de punk foi o primeiro disco dos Ramones. Aquele disco que você fala assim, da mesma maneira que o primeiro disco do Black Sabbath é o fundador do heavy metal, né? Você tem que botar um disco para ilustrar a história do punk. Qual que você vai botar? Vai botar o primeiro dos Ramones, claro. O Clash eu acho variado. Eu adoro o Clash, eu acho uma banda foda, mas acho...
Tem funk, music, tem um monte de coisa.
Rock the depois Casbah, elas caíram, né? Foram pro outro lado.
The Rock the Casbah é maravilhoso.
Então, mas não é punk, né? Não, assim, não é.
É que pra mim,
esteticamente, que é assim, a gente precisa ver o que que é classificação.
Mas o The Clash, ele entrava no rol das bandas punk.
Sim, claro.
Sim, porque
claro.
Tem punk, mas é crossover, né? É uma banda que hoje, se você fosse entrar numa plataforma de música ou no Wikipedia, não estaria escrito só punk, né?
The Clash virou meio um
monte de coisa.
Um nome,
né,
pra abarcar vários estilos.
Talvez o jeito, a atitude, a roupa.
Música jamaicana.
Os assuntos.
Dance hall, né? E um monte dance hall, um monte de coisa.
É que banda punk rock, a minha preferida de todas, disparada, velho, disparada, pra mim é Dead Kennedys.
Mas é outra geração.
É outra geração, mas pra mim não tem nada igual. As letras,
sim,
as
sim,
músicas,
sim.
E aquela figura icônica do Jello Biafra, cara. O Jello Biafra é um cara muito foda, cara.
Mas se você perguntar pro Jello qual é a banda que inspirou ele, ele vai falar... Cara, não tem uma pessoa do hardcore que não fala dos Ramones. Os Ramones têm um show em 4 de julho de 76, né, na Inglaterra, que é icônico, assim, porque foi o dia da independência, da bicentenária da independência americana, 4 de julho de 76, eles fizeram um show na Inglaterra em que a cena punk inglesa inteira foi. Então, todo mundo tava lá, do Sex Pistols, do Clash, do Damned, bandas que até já existiam, já, né? Mas que foram ver os Ramones como, sei lá, pilares do movimento, assim.
Ô, Jota!
Eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele depois.
Não faço.
Imagina.
Não, mas pergunta.
Eu ia te perguntar, qual foi a importância do Malcolm McLaren no punk rock inglês?
Cara, acho que é o lance da embalagem, sobretudo, né?
E por que ele era tão criticado?
Porque eu acho, ele pode dizer melhor, mas pelo que eu vi à distância, talvez por ser muito cerebral, por ser muito...
Maniqueísta.
Tudo muito projetado e tal.
Maquiavélico,
Agora, tem o lance da Vivienne Westwood, né?
Sim.
Que é um gênio da moda e não dá para imaginar que, de alguma forma, seja apenas existindo como uma referência, seja trabalhando diretamente, que ela não tenha tido uma influência...
Teve muita.
Nessa estética.
Só para explicar para a galera,
amo.
A gente falou de duas pessoas aqui que são muito importantes para o punk, apesar de não serem músicos, né? O Malcolm McLaren... Que foi o, digamos, o esteta do punk.
Esteta,
né? O cara que meio que inventou, né, o punk.
Então, ele,
né,
que inventou o Sex Pistols?
Foi ele que inventou o Sex
Pistols. Foi uma
Pistols.
Criação dele?
Total.
Foi, total. Ele que botou, que juntou a banda. Ele tinha sido empresário do New York Dolls antes. Então ele tinha uma cabeça já, ele sabia. O Malcolm McLaren é um cara muito inteligente que entendeu que se ele montasse uma banda que fosse contra o sistema, fosse contra a monarquia, contra o governo inglês, contra a realeza, né, poderia pegar ali uma juventude inglesa que estava muito de saco cheio daquela vida proletária, né?
Já era cinza, Margaret Thatcher, né?
77, acho que sim, né? Margaret Thatcher. Né?
Eu lembro que era tipo essa tensão trabalhista.
Sim,
né?
Sim.
Muito. Cara, o Malcolm McLaren é um gênio.
Ele é um gênio.
Ele é precursor do movimento punk, do break, não
é?
Sim.
Ele, aquele World Famous, né?
World Famous.
Putz, aquele é muito legal.
É maravilhoso.
E o braço estético do punk, digamos, é a Vivienne Westwood, né? Que tinha uma...
Eu tenho um livro
morreu,
dela.
Morreu há pouco tempo agora, né? A Vivienne Westwood, né? Que era uma dona de uma loja chamada Sex, né? Que vestia os punks. Então, o que é engraçado é o seguinte... A banda punk que é considerada a mais emblemática do momento, Sex Pistols, na verdade, vão me xingar aqui,
mas é
uma boy band.
Sim.
Né? É uma banda inventada.
Criada por um produtor.
Criada por um produtor. E o punk americano, essa é a diferença do punk americano para o punk inglês, na minha opinião, ele é muito mais. Ele surgiu de uma forma muito mais espontânea do que o punk inglês.
Na garagem.
Num clubinho, o CBGBs, ou no Mercer Arts Center, aquele clubinhos ali do Bowery e tal, mas o punk inglês, ele foi gestado de uma maneira mais, digamos, esquemática, ele foi pensado, entendeu? Mesmo o Clash. O Clash, assim, o Joe Strummer, quando ele inventa o Clash, ele já tinha uma banda anterior, né? Ele tinha tocado no 101ers, ele já tinha tocado um monte de bandas. E ele monta o Clash... E ele sabia exatamente como o Clash ia se vestir, ele sabia como ia ser a capa. Quer dizer, ele já tinha uma ideia...
Já estética,
tinha estética, cara.
Estética mesmo.
Sabe? Quando os Ramones, não. Os Ramones, cara, iam de metrô tocar. Tem foto deles de, sabe, levando a guitarra numa sacola de supermercado.
Então, mas o Sex Pistols sempre é fruto do marketing ali e tal.
Não, e tem um frontman também que é nossa,
explosivo, né?
Sim.
Muito, muito. Cara inteligente. Mas a banda dura.
Os só teve um disco,
um ano e meio. É, a banda durou 18 meses.
Mas é impressionante
isso.
Como
é engraçado. A banda não durou, né? Durou fisicamente, mas. Nossa, nunca vi uma coisa tão rápida durar tanto tempo.
Sim, é depois eles voltaram 500 mil vezes.
Sim,
e tal,
sim.
Mas
eu acho que a banda disso. Eu acho que é o disco, eu acho que é a única banda que eu conheço. Não, o Nirvana também tem um só, não tem?
Um quê? Um disco só? É. Não, tem três discos de estúdio. Tem o Bleach, o Nevermind e o Inútero.
Então, é o do Sex Pistols, é o disco... A banda que viveu de um disco só até hoje,
sim,
cara.
Sim, sim, sem dúvida. Eles acabam na turnê americana, né? Tipo, eles naquela turnê americana.
Mas quando ele trouxe o Sid Vicious pro Sex Pistols, precisava ter um puta louco, maluco?
Eu acho que sim.
Fazia parte do
sim,
script?
Sem dúvida.
Mas não imaginava que era tão louco.
Era
que
o Glenn Matlock, que depois foi tirado pro Sid Vicious, né?
Que era um cara também, de novo, né?
Sim.
É punk, mas bem vestido e
bonitão.
Sim, né?
Bonitão. O Sid Vicious, né?
Galã, né, cara?
E que não sabia tocar baixo,
não.
Né?
Bom, mas a ideia era essa, né? A ideia do McLaren era essa, era botar caras que não sabiam tocar direito e tal. E, assim, o único dali que era punk de verdade era o Steve Jones, né? Que era meio delinquente.
Eu sigo ele no Instagram.
Ele é uma figura, né? É uma figura. Mas o John Lydon, por exemplo, era um cara que, rapidamente, ele não era um cara que gostava só de música pesada. O John Lydon gostava de Can, gostava de Krautrock, gostava de
então,
música alemã.
Então
você
quer falar,
entendeu?
Cara, você falou isso. Tem algum tipo de intersecção sonora entre o Krautrock, o Can, por exemplo, enfim, né? Eu sei que o Kraftwerk surge nesse ambiente. É. Mas pra música punk tem?
Caramba.
Tem? Que legal, cara.
Por causa da repetição. Né? O Can, Noy, essas bandas eram muito repetitivas, né? A música é
Joy
uma música...
Repetition.
Porra. E as bandas ouviam muito. Tanto que o John Lydon fica de saco cheio dos Sex Pistols rapidamente. Quando a banda acaba, ele monta o Public Image, que é uma banda, na minha opinião, um milhão de vezes melhor do que o Sex Pistols.
Eu vi eles ao vivo aqui, o Pill.
Maravilhosa,
Could be wrong, I could be
foda.
Right.
Aqueles primeiros discos do Pill são incríveis, né? Mas, tipo assim, já mostravam que ele tava de saco cheio do punk, que ele queria...
Sim.
Ele ouvia outras coisas, entendeu? Ele ouvia reggae, ouvia dub, ouvia música,
tipo,
música alemã.
Tipo o que o Clash fez, né?
Sim, sim.
Mas quem escancarou o punk rock foi o Sex Pistols.
Foi, claro. Na Inglaterra.
Sim.
Nos Estados Unidos
então,
nunca fez sucesso.
Então, mas acho que é muito louco, cara. pra mim, o movimento punk sempre começou em Londres.
Não, mas de jeito nenhum.
Então, pra mim, lá no punk.
Ele fez sucesso em Londres pela cabeça genial do Malcolm McLaren. Você acha que foi o Sex Pistols que subiu num barco e foi tocar na coroa, nas festividades da rainha lá no Tâmisa, ou foi o Malcolm McLaren que pensou? Foi o Malcolm McLaren que pensou. Ele era um cara que inventava essas coisas...
Genial.
Coisas pra...
Genial.
É. O Sex Pistols vai num programa de TV e aí tem uma briga lá com aquele Bill Grundy lá. Se você olhar no YouTube, tem, né? Eles falam palavrão pela primeira vez na história da TV britânica. Alguém fala um palavrão ao vivo.
É tipo
e tal.
Assim, antes reunião do negócio com PowerPoint, né? Bom, amanhã você vai falar
exatamente.
Um palavrão.
Exatamente.
Era mais ou menos isso.
Era mais ou menos claro. Isso. Era mais ou menos
precisa
isso.
Causar.
Não, não tinha PowerPoint ainda, porque, enfim...
Precisa causar. E, cara, um monte de coisa inteligente, né? O Sex Pistols vai tocar num show beneficente pros bombeiros de não sei aonde, sabe? É muito legal, muito inteligente toda a maneira como o Sex Pistols foi criado.
Então, assim. Mas aí, então é o seguinte, o Sex Pistols foi produto de marketing, tudo pensado, tudo calculado.
Anti-marketing, eu acho que seria, né? Porque eles não
o
tinham
anti-marketing,
grana, né?
O anti-marketing é o marketing.
Sim, sim. Mas
então, tipo de marketing.
Mas não tinha grana pra fazer.
Mas como acontece hoje, né? Vamos fazer isso que vai dar uma confusão.
Exatamente.
Vão comentar, etc. Vamos botar uma coisa lá no tal lugar que vão fazer comentário, vai dar uma polêmica.
Exatamente.
Lembra quando a gente tinha o telefone que tinha os botões e com o passar do tempo alguns botões ficavam apagadinhos que você usava mais? Esse botão da polêmica vai apagar já, cara. Tá dando... O cérebro das pessoas tá se acostumando e o resultado disso no dia a dia é desagradável para quem vive o centro da polêmica e vai acostumando o nosso cérebro a não ficar espantado com mais nada. Isso aí, tenho lido umas coisas, é assustador o efeito na sociedade. Ficar sempre tendo que chocar todo mundo a cada dois minutos. Isso não é bom, cara. O Locus Cerulus não gosta disso não, mas tudo bem.
Engraçado que o punk americano não teve isso.
Hum?
O punk americano não teve isso, porque em 77, quando o punk estoura nos Estados Unidos, em Nova York, a cidade de Nova York, cara, tem uma capa famosa do New York Post, um jornal, que era assim, no meio dos anos 70, a cidade de Nova York estava falida.
Totalmente.
Né? Totalmente falida. E eles pediram ajuda pro presidente, que era o Gerald Ford na época, né? Então, e o Ford falou: foda-se, vou dar dinheiro nenhum pra essa merda, essa cidade vocês que se darem. Basicamente, literalmente falou isso. E aí a capa do jornal é Ford to New York, drop dead. Tipo, Ford para Nova York. Morram, entendeu? Era essa o estado de espírito do país com Nova York. E não é à toa que hip hop, punk, discoteca, todos florescem na mesma época lá. Né? Porque é uma época que a cidade tava mal financeiramente, né? Com muitas... mas com uma cena cultural underground absurdamente espalhada. Entendeu? Porque quando o governo, digamos assim, não... O centro da cidade de Nova York, né, vários boroughs lá eram muito pobres, né? Então podia-se fazer o que quiser. Então clubes prosperaram, né, clubes abriram, você podia fazer shows à noite, tinha sound systems na rua... Tem um documentário que você acha no YouTube que é muito legal, que chama New York City 77, que é sobre exatamente isso, sobre como a discoteca...
O blackout, né?
Teve o blackout.
Blackout.
Né? Como a discoteca, o hip-hop e o punk surgiram mais ou menos na mesma época, no mesmo local. É incrível, assim. Eu acho que nunca teve uma cidade que teve tanta cena cultural alternativa.
Mas você vê que a música, né, e a situação toda dos artistas, essa pressão... Parece que o estado ideal de coisas ficou uma coisa muito débil, né, para gerar esse tipo
cara,
de...
Cara, eu acho que o estado ideal de coisas é o seguinte, uma cidade que tenha aluguéis baratos, basicamente, todo mundo fala isso. Tipo, que Nova York começou a arte, a música em Nova York começou a decair quando a cidade começou a melhorar financeiramente e os aluguéis começaram a subir e os artistas tiveram que sair de lá.
O caos incentiva, entendeu? A criatividade?
Não é caos, eu acho que é...
A dificuldade.
A dificuldade.
É um conceito do romantismo. Nova York era um caos.
Era um caos.
Sim. Era uma cidade violenta.
Sim.
É que a frase completa é: o estado ideal de coisas é um solo muito débil para gerar um gênio. Um gênio é um filho da intempérie,
sim.
Um gênio é um filho da dificuldade.
Sim.
Então a gente vê, eu sempre lembro da cena, quando era criança, que me marcou muito, do super-homem pegando o carvão e botando alta pressão e abrindo e tendo diamante, né? Que o gênio, na pressão, ou as genialidades, né? As iniciativas humanas interessantes, na pressão isso acontece,
sim.
Né?
Sim.
Tem outra coisa que eu aprendi também lá em Nova York, a tua cidade. Tá tudo bem, tá, né?
Caramba, velho. Nesse exato momento.
Foi de Nova York, cara.
O pulmão do nosso câmera caiu. Quer pegar ele? Pega ele.
A pleura.
Meu Deus do céu, cara. Deu 3.2 na escala Richter.
É o mofo aqui, está falando do super-homem.
Enfim, que você tem uma super-pressão. E aí, o Benja, num outro episódio, a gente estava falando sobre o lance do sucesso, né? A pressão sobre a arte em si, o fazer, sim, a manufatura, sai e
a preocupação vira outra.
É verdade.
Não, mas o que eu queria falar disso aí, para não perder o fio da meada do Sex Pistols, tudo bem, o Sex Pistols foi um produto de marketing, tudo pensado, papapá. Mas, mano, o que veio depois, hein? O negócio era pesado, hein? Sim. As bandas que começaram a aparecer no punk rock, aí não tinha nada de marketing, hein? Exploit.
Não, sim, aí outra pegada. Crass, essas bandas todas são bandas realmente surgidas ali de movimentos locais ali, espetaculares, né?
Uma pergunta. Quando eu conheci o Police, na entrevista, na descrição, aqui no Brasil, ali numa revista aqui, falavam que era uma banda inglesa e que tinha punk ali.
Exatamente.
Então, eu queria que você comentasse essa influência que o punk teve em algumas bandas que aparentemente você não relaciona ao punk.
Sim.
E que você reconhece como o Police, né?
Sim.
O que que tinha de punk no Police? A urgência, a crueza?
Eu acho que era mais assim, era mais uma coisa de contemporaneidade e localização do que sonora.
Tá.
Porque, por exemplo, quando você pega a cena do CBGBs, você tem Talking Heads, que não tem nada a ver com Television, que não tem nada a ver com Ramones, não tem nada a ver com Blondie, e tem bandas que não eram dos Estados, não eram de Nova York, mas que tocavam muito lá. B-52s, Dead Boys, uhum, Patti Ubu. Essas bandas não tem nada a ver uma com a outra, concorda? Nada, concordo, nada. Né? Aí tinha o Dictators, que era uma banda lá da cidade lá. Eles são muito mais ligados para uma questão geográfica e de contemporaneidade do que uma coisa sonora. Uhum. E a mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Uhum. Você teve o Sex Pistols, mas você tem também o The Jam, né? Que é um pouquinho anterior. Do Paul Weller.
Paul Weller.
O que o The Jam tem a ver sonoramente com o Sex Pistols?
O Paul Weller depois fez a banda que você não gosta muito, o Style Council. Com
aquilo horroroso.
Mike Talbot, né? Tinha um baterista de 17 anos, sim. Steve White.
Steve,
né?
White.
Lembra?
Eu também lembro, claro.
Style Council era tudo.
Bem, cara.
Na Inglaterra isso rolou também. Você teve Sex Pistols e Clash e Damned, né? Mas você tem também um monte de outras bandas que surgiram ali, naquela época ali. Sei lá, Seals and the Banshees é um pouquinho depois. O Cure é um pouco depois também, né? São bandas que são diferentes. Aí convencionou chamar-se de pós-punk, né? O Police surge nessa esteira, assim, meio do pós-punk. Né? O pós-punk foi um território, cara. Tinha os eletrônicos, né?
New Romantic,
tudo,
é pós-punk.
Cara,
essas
tudo.
Bandas punk, ela, principalmente na Inglaterra, elas vêm do caos, né? Do desemprego,
sim,
daquela coisa toda. Por que que essas bandas foram fazer apologia a nazismo?
Foram muitas, será? Acho que não. Acho que a maioria das bandas...
O Exploit tinha uns negócios lá com suástica, lembra?
Tinha, não me lembro. Tinha. Exploited.
Olha, Benji, se não tem... Tem certeza?
Será? Tem certeza? Não me lembro.
Olha, eu tinha certeza, mas com essas indagações de vocês, eu fiquei
não,
na dúvida.
Não, porque é sério, né?
Então,
assim, se a gente parar pra pensar
e
falar...
Eu acho assim, muitas...
Passa aqui o letreiro.
Na Inglaterra, no Reino Unido, nos anos 70, teve um movimento forte de direita. Isso é sabido. Né? Um movimento forte que apoiava o governo conservador inglês e tal. A maioria dos punks foi contra isso, né? Especialmente porque você vê lá depois o bandas como Specials, The Beat, as bandas inglesas que se juntaram, né, que fizeram um movimento de ska, two-tone, né? Ligados aos imigrantes caribenhos.
Sim.
Era uma coisa justamente ao contrário, de abraçar,
exato,
a diversidade.
Exato.
E tal, né? O Clash participou do rock contra o racismo. Quer dizer, eu acredito que tenham, sim, várias bandas que caíram mais pro lado do conservadorismo e daquela coisa britânica, não, só White Power e tal.
Então, Brexit. Mas de novo,
pré-Brexit,
de novo,
né?
Pra mim, as letras mais inteligentes, né, pra mim, era do Dead Kennedys.
Mas aí é outra coisa. É uma banda formada...
O Bad Religion é punk rock?
É de outra geração, né? Mas é que não dá pra comparar o Bad Religion hoje com o Bad Religion de quando eles surgiram, né? Outra época, cara. Hoje é completamente comercial, Offspring. Offspring é uma banda muito diferente do que é hoje, né? Agora, o Dead Kennedys é covardia, né, Beja?
Porque Offspring mudou, né, cara?
Virou uma coisa totalmente comercial. E,
curioso, só engraçado.
O Rancid também, muitas dessas bandas vieram do Operation Ivy, que era uma banda...
Agora, e ficou associado o punk ao lance de uma determinada estética sonora perdão, estética visual por causa da Vivienne Westwood.
Certeza absoluta.
E aí, sei lá, por que a Blonde, né, o grupo, né, se interessaria por punk quando, escutando ali os maiores sucessos, mesmo do início, sim, não tem algo punk.
Mas eles não se
interessavam
pelo punk. Eles só tocavam com punk porque eram bandas...
cool.
Eram bandas legais, amigas, e que não tinham nada a ver sonoramente. Eu já perguntei isso pros Ramones, assim.
Entendi.
Tipo, perguntei pro Johnny Ramone, vocês tocavam com Blonde por quê? Falei, porque eram nossos amigos. A gente, o Clem Burke chegou a tocar com eles eram amigos.
Que legal.
Não, não tinha, assim, uma rivalidade do tipo, ah, nós somos pesados, vocês são mais pop e beleza, entendeu?
Tipo, dane-se, né?
Foda-se.
Que bom,
né?
A música.
Eu acho que tinha uma coisa que unia eles. Por exemplo, Blonde, Ramones, essas bandas todas gostavam muito de girl groups dos anos 60. Todas elas.
Ah, você falou isso, é verdade.
É verdade, não é?
Sim, sim.
Shirelles e Supremes e tal. Não quer dizer que os Ramones vão tocar uma música parecida com Blonde, mas eles estavam na mesma turma ali.
Entendi. Martin
a
de
Debbie
Van
Harry
Dallas.
Era amiga do Joey. Era uma cena muito legal.
Olha, eu tô dando uma pesquisada no Exploited, sim, aqui, de algumas notícias, cara. Por exemplo, aqui no...
Não, não tô dizendo que não era.
Eu só não tenho certeza.
Não, então, por isso eu também fiquei na dúvida. Por exemplo, eu tô aqui no Tenho Mais Discos Que Amigos. Eu adoro eles, velho. É muito legal isso. Por exemplo, aqui em 2017... fã é morto por neonazistas após show da banda na Rússia, onde um russo pediu para as pessoas pararem com as saudações nazistas. Aí, as coisas que vêm aqui do Exploited, tudo tem ligações com isso aí, entendeu?
Mas é o Exploited ou são os fãs do Exploited? Eu não sei, eu não tô dizendo que é ou não é, entendeu? Só sei que, sei lá... Tem muitas bandas que tiveram que parar shows porque tinham neonazistas fazendo saudações neonazistas. Eu me lembro, o Ministry, por exemplo, teve uma briga feia num show do Ministry no início da carreira porque tinham fãs lá fazendo saudações neonazistas. O Ministry não tem nada de neonazista, pelo contrário. O cara é cubano, né? O vocalista da banda, o líder e tal. Mas eu acho que é difícil você controlar também quem gosta da sua banda, né, Benja? Não acha?
Não, acho que é impossível, né?
É difícil.
Há controvérsias.
Por quê?
Por exemplo, se eu sou um artista, eu estou no palco.
Não, então é isso que eu tô falando.
E quando eu vejo que tem 20 caras, 50 caras, sim, 100 caras fazendo saudação nazista, eu paro o show e falo, velho, vocês me desculpem.
Não, sim.
Eu não vou fazer show pra vocês, sim, cara. Isso é totalmente contra os meus princípios. Entendeu? Então... Há controvérsias.
Não,
cara.
Mas muitas bandas fazem.
Por exemplo, eu já te falei. Eu sempre ouvi Pantera.
Sim.
Aí, final do ano, pô, o vocalista do Pantera lá, como ele chama mesmo?
Phil Anselmo.
O Phil Anselmo.
É.
Pô, vai lá e grita, faz saudação nazista. Ele fala White Power, não sei o quê. Acabou. É. Eu nunca mais ouvi Pantera,
sim, sim,
velho.
Sim, sim.
Porque. Como é que eu vou estar ouvindo um negócio? E eu adorava Cowboys from Hell, Cemetery Gates.
Vamos lá, por exemplo.
Parei.
Você parou
lá? Parei.
Antes tarde do que nunca, né?
Não, porque o som do Pantera é legal pra caramba.
Um exemplo.
Só que não dá pra prestigiar.
Um exemplo. Leme, do nosso amado Motorhead. Leme era um conhecido colecionador de artefatos nazistas. Ele era interessado na história da Segunda Guerra Mundial. Tinha um monte de artefatos e tal. Mas ele não era... Nunca propagandeou nada e tal. Eu tenho certeza que tem muitos fãs do Motorhead, ou alguns fãs do Motorhead, que simpatizam com ideias de direita, que gostam do Leme. Né? Como é que o Leme vai controlar isso? Ou iria controlar isso que ele já morreu? Entendeu, Benja? Não é difícil? Difícil, né?
Sim.
Difícil.
Ô, Barça, e como é que o movimento punk veio pro Brasólia?
Pô, é uma história maravilhosa, né?
Cara, porque eu peguei uma época legal, sim, que na minha geração pegou, nossa geração pegou. Cara.
Eu gostava muito de ver as Mercenárias na TV.
Pô, foda.
Adorava ver, cara. Ia muito a TV Cultura e a Gazeta. A Gazeta é uma TV local de São Paulo. Cara, era bom.
Eu acho que o movimento punk...
Se eu não me engano, eu vi Mercenárias, acho que é a primeira vez, se eu não me engano...
Fábrica de Som?
Fábrica de Som.
Tadeu Django.
Tadeu Django.
Abertura da banda Metalurgia de São Bernardo.
Tem um documentário.
Tadeu Django, aquele programa era maravilhoso.
Sabe quanto tempo durou? Meses.
Ah,
você acredita? É. Quando eu fui trabalhar na Cultura com o Fernando Faro, a gente fez um programa lá chamado Radiola. E aí tinha um quadro que era arquivo.
Sim.
Aí eu falei, arquivo, a gente foi junto lá. Quando a gente viu, quando eu vi, eu falei, caramba, cara. É, são muitos episódios, mas não são. Não tem tipo 3 anos de programa.
Sim.
Fiquei falando engraçado, né? Pensei comigo, né? É uma dessas muitas iniciativas
marcou,
que tem um curto espaço de tempo Tipo, o pessoal fala muito do Dancing Days, do Nelson Motta. É. Joãozinho durou meses aquilo e tal. Então, como marca, né?
Marca,
como,
né? Marca, marca.
Pô, a cultura poderia fazer o Fábrica do Som de novo.
Podia.
Boa ideia, né?
Pô, aquele programa era espetacular. Não só ele, quem sabe, sabe também.
É verdade.
É, mas o Fábrica do Som...
Nossa língua portuguesa...
Tinha o Som Pop também na cultura.
Que
é quem amigo Paulinho Heavy.
E quem apresentou também uma época o Som Pop foi o Kid Vinil.
Né? Kid Vinil.
Então, eu ia falar do...
O Herói do Brasil.
Tem um documentário, vou recomendar, que tá no YouTube, feito pelo nosso amigo Gastão Moreira, chama Botinada, que é a história do punk no Brasil.
Eu sou muito fã do Gastão, cara.
Então, mas já viu o filme dele? Esse filme é maravilhoso. É um documentário que ele fez sozinho, com grana dele e tal. Acho que o Clemente ajudou ele, né? Grande Clemente dos Inocentes e tal. Sobre a história do punk brasileiro. Tá na íntegra no YouTube, você vê no canal do Gastão. É maravilhoso. Nossa. Entrevista com todo mundo. Assim.
Meu, Gastão é espetacular. É, o que ele conhece é brincadeira, sim, né? Sim.
Ele gosta, ele é uma simpatia.
E tem a necessidade jornalística e histórica de mostrar essas coisas para as pessoas, né? Muito legal.
Eu, na época que lançou os discos, eu tinha a coletânea.
A revista.
Famosa.
A revista.
Não, do disco, aquela. Ô, meu Deus do céu, do punk de São Paulo, tinha um no... Como chamava aquele disco?
Sub.
Gente,
hã? Sub, ou não São Paulo. Começo do Fim do Mundo.
Eu já vou lembrar. E eu ouvia tudo lá, mas eu tinha medo na época de ir nos shows. Sim. Eu nunca fui.
Melhor não.
Porque o negócio era tenso.
Era tenso, era tenso. Mas eu acho que tem duas pessoas que são muito importantes no movimento punk que não eram exatamente punks. Um até era, que era o Kid Vinil, foi um dos primeiros caras a tocar. Todo mundo fala, né? Não morava em São Paulo na época, mas todo mundo fala que o Kid tinha programa de rádio, ele tocava.
Sim,
e o Kid é um cara que viu o Clash, né? O Kid viu o Clash tocar ao vivo.
No começo.
Então,
Kid Vinil, viu?
Viu.
O Kid era demais, cara.
Era demais.
Viu o Clash, ficou na Inglaterra um tempo, voltou, trouxe os discos e tal. Outro era o Antônio Bivar, né? Escritor e tal, que fez fez um livro super importante chamado O Que é Punk, daquela coleção Primeiros Passos, lembra disso? Acho que foi o primeiro livro brasileiro
que compilou,
sobre a história do,
né,
punk. É um livrinho desse tamanho, da coleção Primeiros Passos. Você acha aí no Mercado Livre e tal, estante virtual. Eu me lembro que todo mundo comprou para ler, porque não tinha nenhuma bibliografia de punk no Brasil e o Bivar fez. E o Bivar organizou o primeiro festival punk no Brasil, que foi o começo do fim do mundo, em 82, se não me engano, no Sesc Pompeia. Que tinha já o... Não lembro se tinha o Rato de Porão, mas tinha todas essas bandas. Restos de Nada, Inocente, Cólera. Coisa incrível, né? 82, mais de 40 anos atrás, o cara fazer um festival desse, cara.
Pô, eu lembro de Cólera, do Hanson, né, que faleceu.
Sim, sim, sim.
Lembro de uma banda que eu adorava, cara, Espermogramix.
Sim, Espermogramix.
5 da manhã, ele pega trem lotado, direto pro trabalho, pra ganhar salário. Chegar atrasado, pra ter o que tá bem alto. Sai fora daqui, seu porco empregado.
Vem cá, de maneira geral, as letras, pelo que me lembro, do punk aqui, são... totalmente de esquerda, né?
Sim, sim.
Aqui.
Até, tinha umas... O Garotos Podres, no início, tinha umas...
Papai Noel, velho Batuta!
Mas sim, a maioria classe proletária ABC e tal.
Muito bom, né?
O que não quer dizer que também não tenham carecas nazistas no ABC, que também surgiram desse movimento e tal, infelizmente. Mas
o próprio o Garotos Podres tinha uma...
Tinha, uma pegada...
Infelizmente tinha, né?
O quê?
Ele tinha uma pegada nazi ali. Tinha uma música que ele falava.
Antissemita.
Tinha uma música que ele falava, né? De Hitler, se eu não me engano.
Sim. Führer, mein
Führer. Führer, onde está você?
Não acredito.
Sim, no primeiro disco do Garotos tenha. Parei. Eu acho que depois eles se arrependem e tal, mas...
Porque o Garotos Podres...
Juventíssimo.
Eu acho que sim.
Era um hardcore legal pra caramba.
Sim, uma banda maravilhosa.
Tinha, lembra? Enquanto você, de paletó e gravata, aparece na
música,
TV.
Música predileta do meu filho.
E diz coisas que não consigo entender. O que eu faço? Vou fazer cocô.
É muito boa, muito boa. Mas é engraçado, Benjo, o seguinte. O que aconteceu nos Estados Unidos... 74, acontece mais ou menos no Brasil 10 anos depois, que é uma cena punk misturada com outros movimentos. Então você pega, por exemplo, o Napalm, que foi o clube mais importante do punk, né, do pós-punk paulistano. Cara, tocava o Ratos de Porão, tocava o Inocente, mas tocava o Capital Inicial, tocava o... Foi o Legião Urbana, primeiro show em São Paulo.
Mas
né,
o Aborto Elétrico não era punk?
O Aborto Elétrico era punk. Tá.
Que virou depois o Legião.
Sim, sim.
Mudou
sim.
O som também.
Mas o Barça, eu vi quando o Inocente lançou o Pânico SP.
Sim, já um pouco depois.
Aquele disco foi espetacular. Eu vi eles no Rose.
Sim, sim.
Não sei, não vi. No Rose Bowl.
Era uma cena pequena, Benja. Não tinha essa coisa desse ortodoxiar que só tem punk, que só tem pós-punk, que só tem New Wave. Tanto que não dava nem pra... Como é que você ia diferenciar? É, mas a New Wave...
Não, aqui, né?
Aqui... É mais ou menos, cara, porque o punk brasileiro demorou um pouco a surgir e aí já tinham bandas New Wave, né? Gangue 90. Gangue 90.
8-2, né?
8-2, cara. Com o tempo Blitz.
Júlio Barroso, né?
Blitz, Júlio Barroso.
Minha gata rolando na real.
Inteligentíssimo, né?
Inteligentíssimo, mas tipo...
Eu gosto do telefone, dizendo a gente dança.
Muito bom, cara.
Dizendo...
Ele era, o Júlio Barroso era style, muito, cara.
Nossa.
Ele era style, velho.
Mas, digo, era uma cena pequena e legal, né? Que você podia ver show do Cólera, do Ratos Porão e do Gangue 90. E aí misturava com essa galera da vanguarda paulistana. Era uma cena muito, muito
Mas no Rio não tinha punk rock, tinha?
Tinha.
Combina,
não tão grande. É, exatamente.
Mas qual banda?
Eu vi muito mais show de banda.
Tipo, um ano de lançamento.
Eu não lembro de banda punk... Carioca.
É, demorou mais. Foi uma segunda geração, Tubarões Voadores, aquelas coisas.
A gente pode chamar o Camisa de Vênus de punk do começo ou não?
Eu acho que não, porque o Marcelo Nova, líder do Camisa de Vênus, ele era 10 anos mais velho que essa média da galera. Quando ele começou o Camisa, ele já tinha mais de 30 anos.
Mas aquele primeiro disco, ele não tem uma pegada punk rock?
Tem. Mas eu acho que
morreu.
Tem. Aí tem meio que versões, tem versões do Clash, tem uma música baseada em Undertones, né? Meu Primo Zé, que é uma adaptação...
O Meu Primo Zé, queria ser como ele é.
Undertones, tem uma adaptação de Buzzcocks ali. Eu acho que é, mas o Camisa, assim... O Marcelo, ele projetou o Camisa pra ser uma banda... Eu acho que mais pós-punk do que punk, né? Assim, mas você tem razão, o primeiro disco do Camisa tem muita influência de punk.
Inclusive, ele até faz, né? A versão também do My Way, né?
Qual? Não, tá parecendo Pedido da Selva de 83.
83, é, né? Você 83. Vê tudo mais ou menos nessa época. É. Aí, cara.
Que tinha o Louco Amor, época. Que eu acho que é de 82. Sim. Nosso Louco Amor.
Ele faz até uma versão ali do My Way, igual o Sid Vicious.
Quem?
O Camisa.
O Camisa
que pra mim o primeiro disco do Camisa
sim,
é punk.
Sim, é punk.
É um punk rock.
E um grande disco, né? Muito bom, né?
Maravilhoso.
E o ao vivo do Camisa é espetacular.
Você acha que as mulheres chamavam Silvio e ficaram bravas
claro,
com o Marcelo?
Nossa, claro que ficaram.
Péssima ideia.
Claro que ficaram.
Péssima ideia, né? É verdade, cara. Você faz uma música.
E o refrão era muito forte, né? Ô, Silvia! Mas o Piranha, ela não tava na letra, né? Foi o público, não foi?
Não me lembro se foi. Acho que sim. Né?
Eu acho que é o público. Ô, Silvia, aí o público, Piranha.
Sim, mas não foi inventado ali naquele segundo. Todo mundo junto teve uma ideia, né? Acho que já cantavam, né? Eu falei, eu conheci uma Silvia.
Você tinha uma Silvia?
Lá na minha escola tinha e foi bem ruim, cara.
Coitado da Silvia.
Não foi legal, não, cara. Foi bem ruim.
Acho que foi o primeiro bullying musical. Que eu vi.
Mas negócio nome nunca ajuda, né? Não fortalece o movimento.
Solange, né? Música, você lembra?
Não, mas a Solange é pra sacanear a moça da censura.
A moça da censura, mas só que todo mundo um virou, Solange. Toda Solange virou.
O Léo Jaime fez a versão de Solange do Police.
Solange! Que era mulher da cultura, perdão, da censura.
Da censura. A Solange, que era chefe da censura.
Aparecia
época.
O nome dela sempre, lembra? Entrava o documento da censura e tinha assinatura Solange e tal.
Tá louco? Quando eu comprei o disco da Blitz.
Veio arriscado.
Ela vinha arriscado. Duas faixas.
As duas últimas do lado B.
Com faca, né? Louco. Tudo X.
Deixaram as duas. Vem cá, deixaram as duas por último pra ser arriscado depois. Não foi pensado,
que...
né?
Não, acho que não.
Não, não foi, não. Não foi. As duas agora... últimas do lado B estão arriscadas.
Estão arriscadas, Por quê, né?
Que coisa, né?
Que coincidência.
Nossa.
E pra quem não pegou essa época do vinil, o lado B era o lado menos comercial, né?
Sim, o Quincy Jones. Falei do Quincy Jones hoje? Ainda não,
não
né? Sou setorista do Quincy Jones. É o seguinte: Quincy Jones falou: o lado A é pra eles, o lado B
isso é, legal.
É pra mim.
Muito legal, muito bom. Agora posso falar uma coisa que eu acho: eu adoro punk, acho discos maravilhosos e tal, mas pra mim, a melhor fase do rock é o que vem logo depois, pós-punk, assim. 78 até 82, assim, pra mim é imbatível.
Não é só no punk, né? Me parece que a humanidade, né?
O Dead Kennedys é de que ano, o Barça?
Ele começa no finalzinho de 79, mas eu acho que o primeiro disco é de 80. Mas é incrível pra época, né? Em termos de rapidez, velocidade, peso e tal. Só que Dead
Kennedys
é outra...
Aquele Frankenchrist é maravilhoso.
Quem?
O Frankenchrist do disco
maravilhoso. Esse disco foi censurado depois porque ele tinha um encarte do Giger, daquele desenhista suíço, né? que tinha Penis Landscape, que era um monte de pênis e tal.
Era o famoso canavial de...
Exatamente. Canavial de...
Canavial.
E o fálico. O disco foi recolhido.
Canavial fálico. Tal, você, né, pode escrever isso, fazer um adesivo, botar no seu carro.
Mas o Dead Kennedys é covardia, Benja, porque o líder do Dead Kennedys é um puta cara inteligente, universitário, líder, culto, sabe, de Alô Biafra, então, outro...
E musicalmente, musicalmente eles eram melhores que os outros.
Mas o cara do Television tinha mais livro que ele.
Tinha.
Que
sacanagem, tinha. Acabei de descobrir. Mas outra, o carisma do Jello ao vivo.
Então, eu queria dizer pra
vocês. Porra, velho.
Sabe como eu conheci? Foi através de uma foto, antes de ouvir o som. E o Biafra tem esse lance, né, de... Que algumas pessoas têm de, numa foto, transmitir algo, né, já.
Sabe onde... Quando eu
carisma,
conheci,
né?
Quando eu conheci o Dead Kennedys, me lembro exatamente. Ock de Souza, na revista Veja. Sobre o primeiro Dead Kennedys lançado no Brasil.
Jura?
O Ock de Souza fez uma matéria na Veja.
Interessante, né?
É, interessante, né? O primeiro LP do Dead Kennedys, o Fresh Fruits for Rotting Vegetables, saiu no Brasil.
É esse que tem a música da MTV?
Não, MTV Get Off the Air é de outro disco. Se não é do Frank and Christ, é do Bad Time for Democracy. É logo depois.
Que a MTV surgiu um pouquinho depois.
É que ele faz uma sátira. Lembra dessa música?
É do disco daquele disco que tem os carros com os coroas sentados. Assim, não me lembro o nome do disco.
Você lembra? Desculpa. Parênteses. Sempre bom lembrar o... Eu vi um documentário sobre o início da MTV, enfim, a logo, as coisas todas.
81, né?
A distribuição, sinceramente, não lembro. Creio que sim.
81.
Porque se a gente viu aqui, 83, eu comecei a receber as fitas de vídeo. Aí tinha que mandar converter, porque era NTSC.
Sabe
como chama o NTSC lá? Never the same color. Nunca a mesma cor de novo, né?
Muda toda hora.
E aí é muito engraçado esse documentário sobre o início da MTV. O velho problema de sempre, que aconteceu com o MP3, que aconteceu com tudo. O pessoal das gravadoras dizendo, não, mas não pode, isso vai atrapalhar as vendas. Se o clipe tiver a música, as pessoas não vão comprar o disco. Não, imagina, é a mesma coisa com o MP3.
Igualzinho,
nossa,
igualzinho.
Que preguiça.
Mas você lembrou de um outro detalhe, porque que Dead Kennedys era mais legal que todas? Porque as capas dos discos Dead Kennedys também eram mais legais.
O Dead Kennedys era uma banda que começou a lançar os próprios discos também, era uma banda independente, né? Isso é uma coisa que o punk americano tem mais forte que o punk inglês. As gravadoras maravilhosas, SST, Alternative Tentacles e tal, que lançavam os próprios LP, Discord, né? Era impressionante.
O Barça, você lembra quando eles lançaram Holiday em Cambódia?
Claro que lembro.
Sim. Eu não lembro, mas eu conheço.
Foi uma pedrada, cara.
Que ano que é?
Holiday em Cambódia é de 80, desse disco.
80?
Do Fresh Fruit.
Nossa, lembra aquela guitarrinha?
Eles têm uma coisa.
Cara, aquilo era visceral.
Em 80, cara, eu tava ouvindo outras coisas.
O Dead Kennedys tem uma coisa de fazer músicas que são quase progressivas, né? Vou ser xingado aqui, mas no sentido de que elas têm um começo, meio e fim diferentes, assim, pra levar você pra algum lugar.
Vai tendo,
né? Vai, cara.
Partes. E também tem outro lance.
Uma suíte, talvez.
Eu acho que pro cara ser contestador, tem que ser inteligente, cara.
Sim.
Ele tem que saber passar a mensagem dele.
O disco do Dead Kennedys.
Isso foi o show que o Dead Kennedys ia fazer, né? É isso? Que no Brasil.
Também, ó, a capa.
Acabou não
rolou
nada.
Na favela com umas armas.
É que na verdade.
Os tanques de guerra.
Que ano
e a camisa da seleção brasileira.
Agora é recente.
E os caras vestidos de palhaço.
Na verdade, o que aconteceu foi assim: o Jello Biafra já não é do Dead Kennedys há muito tempo. Ele brigou com os caras e saiu, e os caras processaram ele, porque. Um rolo de grana, entendeu?
Ah, não acredito. Sempre.
Sempre.
Até no momento punk tem, tem jeito.
E aí o Dead Kennedys sem o Jello já veio algumas vezes pro Brasil, o Jello com o Dead Kennedys nunca veio, né? E eles foram tocar uns 2 anos atrás, eu acho, né? Logo depois da pandemia.
Você acompanha o Dead Kennedys?
E fizeram um cartaz, o cartaz é muito legal, meio sacaneando o Bolsonaro e tal. E a banda... disse que não tinha autorizado o cara a fazer esse cartaz. Eu sei que pegou muito mal. Assim,
não, mas eu vou dizer um negócio pra você. Dead Kennedys, sem Jello Biafra.
É difícil.
É tipo Jackson 5 sem o Michael, sem o Jermaine.
Não tem condição.
É difícil.
O Dead Kennedys era o Jello, pô. A cabeça, a inteligência. Tá louco, velho.
Também acho. Agora, vocês não acham que a fase inglesa e americana pós-punk é mais interessante que o punk? com Echo and the Bunnymen, Cure, Susan the Banshee.
Eu me identifico muito mais, né?
Não.
Muito mais.
Não, mas não dá, aí não dá pra comparar.
Pô, mas são bandas quase contemporâneas.
Não, mas tudo bem. Mas
eu acho que. Me parece que o punk, na sua simplicidade, nesse. Enfim. Essa coisa minimalista, como você descreveu, parece a fagulha de alguma coisa, né?
Sim, mas disso aí.
Então, mas é interessante, Joke, mas sem a fagulha não tem um lance, né?
Das bandas da Tuton, né? Uma coisa fantástica.
Killing assim, Joke, né? Uns 10 anos atrás ou mais, cara, peguei um show dos caras, metal.
Um show do metal. É.
Eles viraram uma banda de metal. Sabia disso? Killing Joke, pesado.
É. Entrevistei eles já, eles são incríveis. Assim. O Jess Coleman foi morar na... Onde era? Na Islândia, né?
Islândia? 300 mil pessoas.
Mas quando você fala dos anos 80, mas pra mim, a gente, nós somos da mesma geração. Os anos 80, pra mim, foi o melhor de todos.
Também acho.
Eu acho que foi pra gente, a nossa geração, os anos 80 foi. O que uma geração ou duas pra cima foi os anos 70, 60.
É que eu peguei
os anos 80
muito,
foda, cara.
Como eu comecei a ouvir música muito cedo, eu sinto que peguei algumas coisas dos anos 70. Claro. Em construção, né? Mas peguei bastante coisa.
Só que assim, pra mim o The Clash entra como anos 80, pra mim.
É?
Pra mim é anos 80 o The Clash.
É, fez discos.
Quando
nas
comecei
duas
a ouvir
décadas,
Clash,
mas...
é a década de 80.
Digamos que early 80s, né?
Tudo o London Calling
é
de que ano?
80.
Em
80.
Hã?
80.
Aí.
80, 81 no máximo.
E aquele disco é marcante,
sim,
o London Calling.
Sim,
do
claro,
tá
claro.
Sim, inclusive mas... a capa, né?
Que é a foto do Paul Simonon, o baixista, destruindo o baixo num show. Acho que no Hammersmith Odeon, né? Muito legal essa capa.
Não é bonita?
Emblemática. Gosto. Maravilhosa, maravilhosa. Agora, e as letras imitando Elvis.
Elvis Presley, né? Eu já vi esse dado lá
muito
assim,
legal,
na internet.
Muito
tem,
legal.
Né?
Aponto Barcinski, voltando pro Brasil, e os Replicantes?
Pô, punk fora do eixo Rio-São Paulo. Fora do eixo
Rio
São
Grande
Paulo,
Sul, né?
Rio Grande do Sul, é.
Lembra, João?
É, claro que sim, o nome é muito bom, muito contemporâneo.
É que
também,
na caranga
né?
Muito louca pra dar banda cheque, na carteira recheada de paranga prancha, importada a sombra da meninada, corpo de atleta e rosto de Baby Johnson.
É muito bom. Agora, não sei, cara, eu acho que a melhor fase é exatamente o finalzinho do punk ali, 78. Pra mim, perguntaram assim, quais são os melhores anos do rock? Pra mim, 78 e 83, na minha cabeça, assim. Eu não peguei ao vivo, porque eu era muito novo, tinha 12, 13 anos, mas o que eu ouvi depois, essas bandas, Echo, Gang of Four e tal, Killing Joke, pra mim, isso é a melhor
mais
fase.
Que anos 60 e 50?
Pra mim, sim.
Sim, gosto.
É,
claro.
Que são as bandas que eu mais ouço. É.
Pra mim também. Não, pra mim não é só a música. Pra mim, se eu encontrasse o gênio da lâmpada, ele perguntasse pra mim, olha, eu vou dar oportunidade pra você escolher uma época da vida pra você voltar. Eu, mas não pensaria duas vezes, eu pedi a década de 80. Era muito legal, cara. Ó, década de 80 eu vi o heavy metal explodir.
Sim.
Eu vi a New Wave explodir. A New Wave era do caralho.
É, divertidíssimo.
New Wave era demais, meu. B-52 até hoje é demais. Devo até hoje é demais.
Pretenders era o quê? Punk, New Wave e o pós-punk. Pretenders.
Pós-punk, não é? Pós-punk.
Pra mim, pós-punk.
Ou New Wave, né?
Então, mas é engraçado, se eu vi Pretenders e o que explodiu no Brasil durante a década que mais tocou no rádio foi o Don't Get Me Wrong, né?
Sim, sim.
Que ou seria... Não tem muito a ver com Pretenders, né? E tem muito a ver com Pretenders.
É,
né?
Não,
o temperamento da música.
Eu só tô querendo falar dessas bandas, Pretenders, Blondie, B-52s, que surgem no movimento punk. Pô, a Chrissie Hynde era... A Chrissie Hynde tocou com o pessoal do Clash antes do Clash, né? E a Chrissie Hynde tem uma carreira incrível, né? Porque ela é americana, mas ela fez o Pretenders na Inglaterra, né? Então, quer dizer, o Pretenders é considerado uma banda inglesa, mas é formada
por uma cantora. A Joan Jett veio do punk rock nos Estados Unidos?
Veio, claro. Joan Jett... Até pré-punk, né? Runaways e... Eu acho que sim.
Então, Runaways era uma banda de punk rock?
Eu acho mais hard rock, eu acho, né? Quando você ouve os discos, assim, né? Até é associado, mas não dá pra comparar com... Não dá pra dizer que foi uma banda de punk.
Né? I Love Rock and Roll, da Joan Jett, é um cover, né? Uma
sim,
regravação,
sim,
né?
Uma regravação. Mas
é mesmo?
São uns discos maravilhosos.
É mesmo? Não sabia.
Várias... outro dia eu fiz uma pesquisa de músicas... que a gente tem, assim, certeza que aquela é a versão original e, na verdade...
Não é.
Tipo, já falei do Michael Jackson hoje? Ainda não, né?
Não.
The Jacksons. The Jacksons. Pra botar aqui uma...
O Sininho. O Agido Ribeiro tinha.
Mas não pode falar mais. Lembra que ele xingava o cara? Não pode. É horrível, né?
O quê?
ele xingava o cara, né? Quando ele fazia plim, ele falava, cala a boca.
Como chamava o cara?
Múmia paralítica.
Não pode. Não pode. É, perdi o trem dos meus pensamentos, meu Deus do céu. Fiquei até desconcertado.
Você ia falar dos Jacksons, que é a música que não era cover.
Então, Blame It On The Boogie. Tá. Sunshine, Moonlight. Isso aí é regravação também. Né? Tem um monte de músicas que...
Mas, ô Jota, sabe por que eu falo dos anos 80? Porque tudo era legal. Eu sou de São Paulo. Cara, você saía na noite, as casas... Não preciso dizer, né, que eu sou de São Paulo.
Não é só isso, é que você tem saudade de você, das suas coisas também.
Eu geralmente... Mas é lógico, eu vou ter saudade do quê? Do que eu vivi.
Eu sei, mas...
Você igual o Neymar, saudade do quê? Saudade do que eu não vivi.
O...
Cara, você saía em São Paulo, tem... velho. Enfim. Eu vou te falar, você saía em São Paulo...
Você tinha o Neymar, né? Tipo, barra pesada.
Você tinha tudo o cenário que você quisesse, para várias opções. Você queria curtir punk rock, tinha lugar.
Sim.
Você queria ouvir um rock and roll legal, aí a gente ia pro Aeroanta, pro Damashoc, pra Raio Laser. Aí você tinha os bares menores, todos os bares menores, seja nos Jardins, onde for. Tudo tinha banda, tudo tinha um rock and roll rolando. Bom. Aí tinha os bares que tocavam os anos 80, o rock inglês. Pô, eu vinha no terceiro tempo aqui na Lorena. É lá que a gente ouvia The Cure, Smiths, New Order... Cara, aquilo era maravilhoso.
Woodstock
na Consolação, que eu vi o Rock Memory, tocando os covers.
Se aqui era Scovers. Assim, imagina em Londres e Nova York, que não
se
tinha
aqui
pra
assim,
ver.
Imagina, imagina na Jamaica. Quem cantava isso?
Cacete e Planeta.
Lembra disso aí?
Produzido por quem?
Pelo seu tio?
Meu tio,
Não acredito.
Paulinho Albuquerque.
Paulinho Albuquerque. Por que, a gente não consegue achar em lugar nenhum? Não tem nem Spotify, não tem nada.
Não tem o Jamaica? Não.
Porque eu tava louco, se o Detran daqui é assim, imagina o da Jamaica. Lembra que ele falou assim, o Botafogo daqui
claro,
é assim?
Claro, imagina o da Jamaica.
Lembra, mãe é mãe, vaca é vaca.
Então, mas paca não pode, é paca.
Né? Não, poder pode.
Não sei, mas os caras não vão... Ninguém quer lançar isso. Cara.
É, acho que não querem lançar mais hoje. Né?
Ninguém
não tem
quer,
nenhum
imagina,
que
era sua mesa...
Planeta.
Não tem. Eu até hoje não consegui achar. O da Jamaica é um clássico.
Mas não tem no YouTube?
Ah, mas não dá pra baixar, pra ouvir no carro, no
cara,
Spotify.
As músicas da Cacete eram muito boas, né? E tinha uma balada que o Hélio de la Penha cantava, que era de um cara que namorava uma mulher muito inteligente, uma menina muito inteligente, ele era burro pra cacete, sabe dessa, Dal?
Como isso, cara?
Era assim, quando você disse Nietzsche, eu respondi saúde. E o refrão era, tu amas Debussy, que coisa mais careta. Tu amas Debussy e eu gosto é de... cara, muito bom. Era uma mulher super inteligente, ele era um idiota que não sabia nada do que ela tava falando. Assim, a música é maravilhosa.
De punk rock feminino, a gente só teve cólera?
Mercenários, né? Cólera não
Desculpa,
era
Desculpa, Mercenários.
Olha, é difícil dizer.
Eu não lembro
assim,
de outra.
Não teve um capítulo naquele especial sobre punk que falava de bandas punk femininas?
Do Butinada?
É.
Eu acho que deve ter, mas talvez uma geração não, um pouco posterior.
Fora o Butinada, não tem um outro. Eu comentei com você outro dia sobre casas de São Paulo. Tinham muitas imagens de vídeo VHS e tal.
Eu não sei de bandas femininas assim.
Você só lembra da Mercenários?
Então não
deve
ter sido. O Barça e o Jota Marcelo.
Tinha Meist, tinha várias pessoas mais ligadas a.
Mas a Meist foi pro Gangue 90, né?
Foi. E a Vangelionel.
Vangelionel, Noite Preta.
Eu tô falando,
Calada à noite.
Sim, depois ela fez isso, mas antes, né?
Eram mais ligadas a New Wave pós-punk, eu acho.
A. Barcinski e J. Marcelo. Vocês imaginavam que 40 anos depois, por exemplo, principalmente a moda punk rock ia virar moda mesmo? Por exemplo, as calças rasgadas, os piercing, todas aquelas porra lá, era só os punks.
Sim, mas, mas deixou de
os
ter
os cabelos cortados de forma moicano.
Deixou de ter o elemento contestatório. Virou parte da paisagem.
Exato.
O que é muito bom. Por um lado... Mas não tem, né? Quando todo mundo usa tatuagem, quem que não tem tatuagem hoje? É o contrário, né? E o piercing, e o negócio dos cabelos, né? Eu lembro que quando eu vi o Arnaldo Antunes com o cabelo cortado aqui, fiquei olhando assim, fiquei parado assim, não conseguia parar de olhar para aquilo.
Nos anos 80, você está falando.
Exatamente, no início dos anos 80. E hoje, quase nenhum jogador de futebol não tem o cabelo cortado aqui, né? Então essas coisas vão sendo esparramadas, né?
Que nem...
Você usava coturno?
Não, eu era muito novo, eu não peguei o movimento punk Era, eu sou de 68, então...
Quantos por cento das pessoas que usam camiseta do Ramones não sabem o que é o Ramones?
Ah, já vi bastante, isso aí. É 83,7%. Verdade.
É porque o logo dos Ramones virou virou tipo Coca-Cola, assim, né? Muito bonito, todo mundo conhece.
Mas as pessoas sabem o que é Coca-Cola, né?
É, mas virou uma coisa, um adereço quase, né? Deveria, vou botar aqui, né? Uma... Sei que o Ratos de Porão...
Isso te chateia?
Não, de jeito nenhum.
Não, mas tem uma coisa, não. Me chateia uma coisa. Como é que você tem uma coisa escrita na tua camisa?
Você não sabe o que é.
E você não sabe o que é.
É.
Pô, eu tenho aqui, ó. Não falei dele ainda, ó. Quincy Jones.
Ping! Ping!
Off the wall, entendeu? É. Cara, acho estranho, né, cara? É muita falta de
O que eu acho interessante sobre os Ramones é que eles nunca fizeram sucesso comercial. Nunca. Em nenhum lugar. Né? Os dois lugares onde eles eram mais famosos eram Brasil e Argentina. E hoje eles são muito mais famosos do que eles jamais foram. É incrível, né? Tem mais audições, hoje pô, mais plays.
Mas pra conquistar esse lugar nesse paraíso pop, esse paraíso da audiência, eles tiveram que sobreviver ao tempo, né? Então sobreviveram, por isso que estão sendo
reescutados. Mas é impressionante. Né? A banda acabou em 96, né, cara? Faz quase 30 anos.
Agora, o Barça, Jota, um cara que merece todos os aplausos do planeta é o João Gordo.
Sim.
O João manteve o Ratos. O Ratos é uma banda icônica.
Sim.
Ele tá aí, graças a Deus, firme e forte, tocando o som dele.
Sim, sem dúvida.
Quando a gente fala, o Blue não tá hoje. Os Racionais têm uma importância.
Sim, claro. Claro que sim.
O Ratos também.
Sim.
Tudo bem que não, pode não ter a projeção, porque o som do Ratos... É um som sujo, agressivo e tal, né?
Não foi feito pra ter, né?
É impressionante como as letras...
Se tiver projeção, estraga o som.
Mas a moral do Ratos no mundo inteiro é impressionante.
E impressionante como as letras do Ratos, infelizmente, continuam atuais.
Sim.
E já vi muita agressão e repressão é um clássico.
Muita camiseta deles na Europa.
Que eu acho...
O que eu mais vi foi Sepultura, perdão. Muito Ratos do Porão e Racionais.
Incrível.
Do Brasil.
Incrível, né? O João, já falei isso aqui, mas é verdade, ele é um punk que nunca deixou de ser punk, né? Ele nunca mudou o jeito de ser para ser aceito pelo mainstream, mas o mainstream aceitou o João, né? Isso que é bizarro.
Você entende o lance da diluição, né? Que às vezes acontece de maneira involuntária. O fato de, sei lá, quem você contesta, fala, beleza, então tá tudo certo, vamos ficar todos juntos, né? Isso...
É, mas o que o Barça falou do João é verdade. O João sempre cagou e andou. Você vai gostar dele ou não vai?
Esses dias...
Verdade.
Que se dane.
Esses dias teve Ratos de Porão no Circo Voador. Minha filha mora no Rio, estuda no Rio. Ela tem 15 anos. Ela foi com um grupo de amigos ver o Ratos de Porão. Ratos de Porão, Brujeria, Gangrena Gasosa e tal. Cara, as fotos são incríveis. Assim, molecada... assim, 15, 16 anos, camisa do Ratos, camisa do Discharge, assim, sabe? Muito, muito legal. E aí, no meio do show, vi um vídeo, o João pergunta pra galera, pergunta, quem tá vendo o Ratos pela primeira vez? Aí, assim, metade da galera levantando a mão. Fiquei impressionado. Não é aquele público mais velho, quando a gente ia ver show de punk antigamente, que era o público saudosista, uma galera nova vendo o show.
Mas o Ratos, ao vivo...
É foda.
É muito bom,
É muito bom.
Né? O João.
Não, é foda.
É uma banda. Você vai ver. Se você fala assim, você pode até não gostar.
Na boca, Juninho.
Da música.
Cacete,
você pode até falar,
então.
Não é meu estilo.
Não, imagina, gravaram muito lá no.
Mas você vê eles ao vivo.
É foda.
É respeito, hein? Eu tenho um amigo meu que postou outro dia, foi muito legal. A filha dele foi num show também do Brujeria. E ela tava na porta do camarim do Brujeria e um amigo meu escreveu. É tipo assim, educação. Como que ele falou?
Vem do berço, né?
Essa tá bem encaminhada, educado. Eu vou lembrar quem é o cara que postou isso.
Foi você.
Não, e ó...
André Barcista.
Eu não sugeri que ela fosse no show do Brujeria, juro pra vocês. É ela que chegou pra mim e falou, meus amigos estão indo no show do Brujeria, posso ir? Eu falei, claro, imagina. Com todo, vai foda, vai ser maravilhoso. Então ela foi. E adorou o show. Eu nunca tinha visto o Ratos de Porão. Tem 15 anos, né? E ficou...
O Ratos tem 40. O Ratos tem 40, cara.
Quando ela voltou, ela falou o quê?
Ela adorou a experiência toda, a galera se jogando do palco. Falou, pô, o Ratos é maravilhoso. O Ratos foi melhor que o Brujeria, ela falou. Muito engraçado.
Não,
né? Tipo,
o Ratos é melhor que o Brujeria.
Mas é legal ela.
Ah, demais, não, né? Eu achei
na
demais.
Nova geração.
Não, e de verdade, não fui eu que falei. Eu nem sabia que tinha show. É ela que falou, meus amigos vão no Circo Voador e tal, posso ir? Eu falei, claro, imagina, deixa eu ver o Brujeria.
Cara, eu dou um puta valor, velho. pra esses caras, sabia? Porque são os caras que vêm lá de trás, que ralaram pra cacete, que estão fiéis às tradições.
A Clemente, o pessoal do Garotos Podres. O
Clemente tá tocando com a Plebe Rude, né?
Há muitos anos já, sei lá, 20 anos, sei lá, 18 anos, é. Não, é verdade.
Não,
é.
Não falei que agora.
Eu sei, mas é engraçado. Tá tocando há 20 anos.
Né? Não, é. Ele
não vou falar, ele tá tocando há 20 anos.
Falei, substituiu o Seabra lá, o Jander, né? Ele entrou no lugar do Jander, né? Não, o Clemente é outro. O Clemente, o João, a Sandra das Mercenárias, uma galera que tá fazendo coisas aí há 40 anos, né? Músicas muito... sempre fiéis ao seu estilo. Acho fantástico isso. Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica. Também no metal tem
morreu,
muito, né?
Morreu, né?
Morreu o irmão, o Cláudio.
Ah. É. Não, tem uma galera. Por exemplo, cara, eu vi o Sepultura lá atrás, cara. Sim. A história do Sepultura é maravilhosa, sim, velho. Sim. É outra banda que não...
Os caras pegaram...
Punk não.
Cara, não era punk. Metal, claro. Sim. Mas tão underground quanto punk, tá, né?
Porque era um metal... Na época
metal
era...
Metal extremo, era, metal trash. Não era um metal...
O farofa.
É, não era metal aceitar, assim. Né? Era, não era metal
era
rock.
Era porrada, rio, cara. Toca. Né? Era pesado demais. Era maravilhoso. Era, não, continua. Caras... E eu acho o Andreas Kisser... O Andreas Kisser é fudido.
Sim, ele é fudido.
Ele é guerreiro. É,
pô, claro que sim.
Pode falar, meu, o que esse cara aguentou, velho? É. Que a galera encheu o saco. Ah, quando os irmãos saíram, vai acabar. Aí botou o Derek, o Derek não vai, não é. Aí vai não sei o quê. E uma vez eu fui, eles ligaram, eu fui ver eles no Sesc Pompeia. Falei, que tesão. Porque pra quem não é de São Paulo, né? Ver um show no Sesc Pompeia.
É Lina Bobardi.
É maravilhoso. E eu vi eles no palco.
É.
Falei, Andreas, que maravilha, cara. Como vocês estão tocando, pô.
Tocam muito bem. Eu já vi eles gravando 3 álbuns.
É assim. Espetacular.
É espetacular.
Uma vez eu fui numa audição lá na Trama, quando era lá na...
Alves Guimarães.
Onde
era o vice-versa.
E por que, que você achou espetacular, assim, pela qualidade, pela...
Primeiro me chamou muita atenção, algumas coisas. Primeiro me chamou atenção a disciplina.
Os caras ali, tipo, trabalhando, um silêncio, todo mundo tranquilo, o Derek tranquilo, sentado, esses caras e tal.
Segunda coisa é como eles tocam bem, né?
Puta vida. Você pegou, quando você viu, era com o Igor, era com o Jean ou com o Eloy Casagrande na batera?
O Eloy.
É impressionante esse cara, velho.
O Eloy?
É impressionante.
Não dá nem, precisa fazer um programa sobre o Eloy.
É surreal que esse cara toca.
Toca muito, e o timbre que ele tira.
Eu vi um vídeo outro dia, era com o Eloy, que era o baterista do Pantera, que chega lá e fala, não sei nem quem você é, mas pelo amor de Deus, você toca muito.
O Eloy é nível...
Não.
Você pode botar ele aí, top 5 do metal hoje no mundo, tranquilamente, de batera.
Pode ficar com os outros 4, me dá ele, que tô tranquilo. E outra coisa, o que mais me chamou a atenção... Isso pra mim foi histórico pra minha vida, assim, me marcou pra sempre e acabou, enfim, sendo uma fagulha pra gente. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio e eu vi um laptop aberto, com a câmera do laptop aberta. Então, eu cheguei aqui, né, tinha a mesa de som e tinha aqui um tablado, assim, com o rack separando os dois ambientes aqui e o laptop aqui. Eu entrei e tava ouvindo o som, assim, alto, muito, assim... Best 12. Bom, beleza. Aí eu olhei o laptop tava ao vivo. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, a gente tá aberto na internet, ao vivo. A gente abriu. Eu falei, engraçado, mas... Aí falei, mas as pessoas estão vendo, né? Aí eles tinham lá um número lá, não sei, 300, 400, 500 pessoas.
Ao vivo é...
Não, faz 20
cacete.
Anos. Não, muito tempo, tá? Aí estão lá assim, aí eu olhei e falei, pô, mas o que vocês estão... Eu olhei... Eu demorei pra entender. Em resumo, a câmera tava pegando o ambiente do estúdio que eu tava vendo aqui. Tá. Seria como se eu tivesse alguém sentado.
Tá.
Todo dia. Foi a partir daí que a gente resolveu fazer o live streaming diário.
Pô, que legal.
Antes de ter a ferramenta do YouTube. É importante lembrar disso. Porque eles foram muito antes de tudo.
Eles estavam transmitindo a gravação.
Eles estavam no estúdio, de vez em quando o Derek abria a câmera e ficava mostrando o ambiente do estúdio.
Tá.
Eu falei, caramba, mas... Deep, né, cara? Assim, quem é que vai, né? E tava rolando.
Foda.
Isso, o que acontece? Isso foi antes. Aí a gente começou a pensar nisso. Colocamos, né, todo dia, 2 horas, câmera aberta todo dia, no UOL, das 4 às 6, uma banda por dia. 2 anos e meio, você multiplica por 20, por 12, depois por 3. E aí um dia o YouTube ligou pra gente, veio fazer uma visita. E falaram, poxa, vocês estão fazendo isso aí? Porque era o estúdio da Vice-Versa, Trama Vice-Versa, ligada a UOL por fibra ótica.
Ah, porra, que legal.
E aí, na sequência, veio o YouTube e falou, poxa, vocês podem fazer live com a gente também, tá, né? Eu falei, pô, os nossos contratos podem, mas vocês não têm uma ferramenta de live. Ele falou, não, a gente vai liberar pra vocês.
Ah, é?
Não tinha live do YouTube ainda. Então, o Sepultura fez isso antes.
Caramba.
De, assim...
De que ano a gente tá falando?
Isso aí, eu preciso ver precisamente, mas tá. A gente começou a fazer isso de transmissão live streaming diária em 2010... 2009 para 2010. Todo dia, caramba. 2 horas por dia, de segunda a sexta, durante 3 anos.
Que louco, né?
Saiu no Globo, página inteira e tal. Tá. Só que o Sepultura estava fazendo antes.
Sim.
Diferente, ele não estava fazendo em escala, porque eles são uma banda.
Sim.
Foi incrível, então isso me marcou muito, pra você ter uma ideia do nível, assim, altíssimo conversa.
Sepultura, você vai na Europa, é ridículo, né? A quantidade de camiseta do
Nossa,
Sepultura.
Amsterdã parece que é a cidade
uma
de Sepultura.
Uma vez
Sepultura,
eu tava em Jerusalém e tava com uma camisa do Against, que o Igor me deu da seleção do Sepultura. É. O cara veio falar comigo, Israel.
Ah, é.
Falou, pô, Sepultura, Brasil, agora, né? Pô, adoro. E quando o Eloy entrou no Sepultura, eles foram fazer um show ao vivo no Google. E o Andreas falou, pô, a gente queria um cara aqui, não fosse da música, pra apresentar. Você pode ser? Eu fui apresentar.
Ah, que legal.
O Sepultura, o Eloy tinha entrado, eu não conhecia o Eloy. Ele era daquela banda... Ai, meu Deus do céu, como chamava? Ah, uma banda que fazia até sucesso. Fazia sucesso.
Glória. Não. Não é
Glória.
Glória,
Glória,
né? Glória.
E eu não conhecia ele. Aí quando acabou, eu cheguei pro Andrés e pro Paulo. Falei, é bom vocês se cuidarem, velho. Tá louco, de onde vocês tiraram isso aí, velho? O cara é um fenômeno.
Sabe que é interessante também que se fala pouco sobre Sepultura no mercado mundial? É que eles vendem ingresso, cara.
É, né?
É, não é um negócio que você aperta um vídeo e vê de graça e tal. Você tem que ir até lá. E eles fazem. São turnês muito consistentes, muitas datas, e vendem
lotado,
ingresso,
né?
No mundo inteiro. Vender ingresso é outra coisa.
Camiseta,
hein?
Né? Também, né?
Não, merchandising, camiseta, em todo lugar, né, cara? Então, assim, é diferente. Você tocar em streaming, tudo isso é importante, é belíssimo. Eu adoraria que qualquer artista que goste, que tivesse essa possibilidade. Agora, ingresso, cara, você chegar numa cidade, abrir venda, lotar, vai em outra cidade, abre venda, lota.
É
difícil, hein, cara?
Me lembro uma vez eu tava fazendo uma entrevista com o Steve Albini, né, que produziu Nirvana.
Sim.
Produziu não, ele foi engenheiro de som, né, porque ele não se chama de produtor, né? E, na verdade, não foi nem uma entrevista, ele veio tocar com a banda dele, o Shellac, num clube que eu era sócio, o Clash, e a gente depois saiu pra jantar e tal. E aí ele falou, eu queria muito conhecer o pessoal do Sepultura. Ele pediu. E aí eu até tentei, o Sepultura não tava aqui no Brasil. Eu falei, você curte a banda? Então ele falou, cara, aquele Roots é um disco assim que me marcou. O Steve Albini falar isso, cara, produziu Deus e o Mundo, produziu PJ Harvey, produziu Page and Plant e tal. É. Ele falou, cara, Sepultura é uma das bandas que eu adoraria ser engenheiro de som do Sepultura.
O Igor uma vez me contou, quando começou o Ozzfest, o festival do Ozzy, o Ozzy quis conhecer eles.
Uhum.
E o Igor uma vez falou que o Ozzy veio carregado, né? 2 caras levando. E o Igor falou que não esquece que ele tava de meia. Ele atravessou de meia, que ele queria conhecer o Sepultura.
Mas ele tava sendo carregado flutuando assim?
Mais ou menos, né?
Não, não, porque às vezes tá...
Não, tava saltitando, mas tava de meia.
Ótimo.
Sabe por que a gente vai embora agora? Porque aqui tá o maior pânico SP,
pânico
SP, pânico em SP. Inocentes.
Inocente.
Sim, sim. Eu gosto do Pânico na Zona Sul.
Isso é racional.
Eu sei, caramba. Foi uma alusão ao nosso querido...
Tem uma interseção grande ali do punk com o hip hop, né?
Anos 70,
Estação São Bento. Não,
aqui,
digo,
né?
Eu
aqui
digo,
também.
Eu digo até geográfico.
Sim, sim.
Na Estação São Bento ali era onde os punks também se reuniam ali também. É muito legal.
Brown, MC Jack, né?
Muito legal essa história, né?
Cara, eu falo de anos 80, vem tanta coisa na minha cabeça, dá uma saudade, velho. Puta, lembra do Gênios, cara?
Ah, delícia, aquilo lá pro cérebro é bom, cara.
O que que era?
Gênios.
Ah, Gênios.
Não, mas o que eu mais tenho saudade é do Aeroanta.
Ah, era um lugar muito especial, muito atmosférico.
A gente fez o...
Pô, vi muito Viper lá com o André Matos.
A gente fez o lançamento do meu livro, no 92, no Aeroanta, com Ratos, Sepultura e Diallo Biafra. Você tava lá?
Não.
Perdeu?
Perdi.
Puta, foi a primeira apresentação do Diallo Biafra do Brasil.
Que dia que foi isso?
Foi em julho de 92.
E você, não foi?
Não,
não. Você ainda não conhecia o Barça?
O Diallo Biafra cantou com Ratos e Sepultura aqui em São Paulo, de
Aeroanta. Tem arquivo disso? Tem material?
Tem, no DVD do Ratos, o Guidable, né? Aquele o documentário sobre eles, tem o vídeo deles tocando com o Diallo Biafra no Aeroanta, é muito engraçado. Mas o do show do Rio foi mais engraçado, Benja, cada vez que o Diallo Biafra pulava na plateia, ele voltava a ser uma peça de roupa, tinha um roubado. Tipo, ele voltou a ser um pênis.
A vó. Depois,
é, juro.
Mas é fã.
Ô, Márcio, antes da gente ir embora, você é amigo do Djalo Biafra?
Acho que sim, a gente.
Não, acha do como acha, ou é, não é, cara?
Não, a gente não se vê sempre, até porque
mas,
não
por exemplo, você tem o WhatsApp do Djalo Biafra?
Não tem WhatsApp, mas se eu ligo, eu falo com ele.
Eu cara, ligo, muito... é demais, né? Somos não, adultos, não, né? Eu pego
não, o telefone. Se você ligar e ele falar quem é, você fala alô? Assim, é o Barça.
Sim, não. Djalo.
Ele sabe quem é?
Sabe, a gente se fala de vez em quando. Meu, é um cara...
que isso é muito fodido.
Não, cara, não é.
Não, você é fodido, velho.
Mas sabe uma coisa, Benja? Benja.
Não é, ele é
me corrija se eu estiver errado. Independentemente dos nossos trabalhos, né, tem algumas diferenças, tem intersecções. A gente acaba lidando com, falando com muitos artistas. Uma das coisas que ajuda você a manter um ótimo relacionamento com o artista é não encher o saco dele.
É,
né?
Exatamente.
É verdade, eu percebo que tem várias relações que consigo preservar porque não fico perturbando.
E tem umas coisas que são assim, por exemplo, quando o Dead Kennedys veio tocar pela primeira vez sem o Djalo Biafra, eu fiz uma entrevista com ele para um programa de rádio que eu tinha, o Garagem, para ele falar um pouco sobre essas brigas.
Programa
e tal.
Maravilhoso.
Não, é legal o programa, mas ele acho que se sentiu bem com isso, porque basicamente o tom da entrevista era assim, pô, Djalo Biafra não vai vir com... Você vai ver o Dead Kennedys sem o Djalo Biafra, não é a mesma coisa, né?
Não, não é a mesma coisa ele, não, né?
É.
Não é nada.
E ele curtiu essa coisa.
É estranho,
de...
no mínimo, né?
É uma banda cover.
É estranho.
Infelizmente parece que sim.
E ele é um cara íntegro pra caramba, um cara muito gente boa, que tem uma gravadora fodida, que lançou um monte de coisa foda. Então eu admiro o cara pra caramba.
Tipo, né? Se o Djalo Biafra mandar um WhatsApp pra você agora, falando, André, tudo bem. Você normal, tipo, não dá aquela emoçãozinha?
Dá, claro, imagina.
Eu fui saindo aqui. Cara. Porque eu vou falar igual pra você, por exemplo.
Moonwalking.
Eu tive a oportunidade de me tornar amigo do Zico. Porra. Tá? Até hoje, quando o Zico me liga, me manda um WhatsApp, claro. Eu falo, não é possível que o Zico tá mandando, velho. Não é possível, velho. Pô, o Djalo Biafra, velho, pra mim, do punk rock, ele é o cara.
Teve uma história engraçada.
Eu não consigo sentir isso, cara.
Uma vez em...
Nunca consegui sentir isso.
O quê?
Não, com nenhum artista, assim, não consigo sentir isso.
Como sério?
Se... Não consigo.
Ah, é.
Não, claro, do nosso país, né, das pessoas que você conhece, nunca consegui. Sempre no final me parece que há uma necessidade de eu olhar como uma pessoa do ofício. Agora, quando...
Velho, a primeira vez que eu fui entrevistar o Zico...
Não, é...
A primeira? É. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus...
Não, mas isso eu não consigo sentir, eu fico encantado.
Mas eu falei, porra...
Eu sei, eu entendo, porque o Zico é um super-herói, é diferente,
né? A vida inteira, eu tava vendo esse cara, velho.
Lembra ele virando o refrigerante inteiro? Lembra?
Falei, não é possível que é o Zico, cara. Você não imagina o Djalo Biafra.
Tem uma história engraçada, em 90 e... deve ter sido, anunciaram um lançamento de um disco do Cramps no Brasil. E não tinha nenhum disco do Cramps no Brasil. E aí eu mandei um fax, não me lembro o que, pros Cramps, falando, pô, que legal, tá saindo o disco, vamos fazer uma entrevista e tal. E eu trabalhava no Notícias Populares na época, no jornal Notícias Populares.
Eu tudo a ver, Notícias Populares e The Cramps.
Exatamente,
Não tem a ver? E,
lógico,
tem,
mistura tem bombástica.
Eu achei que você tá
E aí eu tava lá na redação, tocou o telefone, atendeu alguém lá e falou assim... Olha, eu acho que é pra você, alguém falando inglês. Aí eu fui atender, era a Poison, do Cramps, dizendo que eles não tinham liberado o disco, que era um disco basicamente pirata, que ela estava querendo informações de quem estava lançando o disco. E era uma gravadora meio de fundo de quintal, assim.
Você cagou?
Né?
Você é X9?
Não, porra, eu achei que o disco era oficial. Não, eu falei pra ela, tá saindo pela selo tal e tal. E acabou que nem saiu depois o disco.
Obrigado.
Né? Não, saiu, legal, depois, saiu por gravadoras. Depois saiu, não saiu.
O pessoal do Cramps era tão maluco quanto passava ou não?
Era. É, o pessoal são, é o casal, né? São dois, né? É maluco. Eles eram, digamos, fiéis aos seus princípios. Assim, né? Tipo,
da loucura.
Não ouviam nenhuma música de depois de 67, só havia um filme velho, tinha uma casa, só tinha coisa antiga, assim, era maravilhosa.
Eles
assim,
têm Instagram?
Não, imagina.
Eu tô brincando. Quem deu deles?
Não, o Lux morreu, acho que em 2009, né? Morreu de câncer. E a Poison desapareceu, nunca mais fez nada, assim, tipo, nunca mais soube nada dela.
Mas a obra tá disponível.
Não, a obra tá disponível, mas não tem filme, não tem relançamento, não tem assim. A impressão que eu tenho é que eles se amavam tanto e eram um casal tão unido, assim, que quando um foi, a outra desistiu de fazer qualquer coisa. Entendeu?
E as letras eram muito inteligentes,
maravilhoso,
né?
Maravilhoso.
E as capas, né?
As capas incríveis, né?
Quem faz?
Ele era fotógrafo, o Lux, ele tinha um hobby, ele fotografava, ele tinha na casa dele um laboratório de foto 3D, E eu cheguei a ver ele, ele fazia foto em terceira dimensão, é muito legal, assim. E ele fotografava muitas das capas dos discos e tal.
Eu não, tá? Mas quem gosta muito de colocar rótulo em tudo é o João.
Eu?
O The Cramps, você coloca em que estilo musical?
O The Cramps, ele é meio chamado assim de psychobilly, né? O rockabilly mais psicodélico, digamos assim. Mas ele surge na esteira do punk rock. Ele surge ali na segunda metade dos anos 70. Eles não são de Nova York, mas eles tocavam muito no CBGBs, né? Depois eles se mudaram para Nova York e... Mas é uma banda
puta, a gente
fantástica.
Vai pra terminar, mas as coisas aparecem, né?
Sim.
Os zig-zigs putinics, você coloca como o quê?
Ah, New Wave, né? New Wave, eu acho.
Aquele single é bom, né?
Bom pra cacete.
O single não, é bom e o clipe é bom.
É, maravilhoso.
Mas pica pau.
Mas é sample, né?
O João e Barça, uma banda que eu sempre adorei, que pra mim tinha uma pegada de Sex Pistols com heavy metal, com eletrônico, com Ministry. Você gosta de Prodigy?
Adoro.
Pô, claro que sim.
Sempre.
O Prodigy você classifica como... É um punk ou não?
Cara, eu acho que é uma música eletrônica com pegada punk, hardcore.
Ah, eu gosto muito do som.
É muito bom.
Tem letra, cara, que eu fico meio bravo.
E os shows são os absurdos, né? Os shows eram incríveis.
E acabou o Prodigy?
Eu não sei se com a morte lá do Keith Flint lá, se eles continuam, mas... Eu outro dia revi um show deles de 90 e poucos, assim, é impressionante, né? Aquele show deles aqui nos Call Beats, cara, era quase desabou.
É perturbador. Cara, o volume, inclusive. Quando você coloca a bateria eletrônica ao vivo, normalmente, embora seja um instrumento que seja muito mais fácil de você controlar, porque sai um cabo, né? Não tem microfonação, é na veia. Precisa saber fazer ao vivo, né? Hoje em dia não mais, mas à época. Então, acho que o Prodigy, ele conseguiu ser uma daquelas bandas que quando... O Prince fez isso também, quando colocou a bateria eletrônica lá, mas colocou de um jeito, né? É que ele fez primeiro que eu posso fazer.
Bing.
Quando o Prodigy tava ainda tentando entrar no jardim de infância, ele já tava usando...
Ele quem?
Hã?
Ele quem?
O Roger Lin, o cara...
Ai, que legal. Pô, hoje eu vou embora ouvindo Dead Kennedys, cara. Sim,
que legal.
Hoje eu vou embora no carro ouvindo Dead Kennedys.
Isso é uma coisa que eu acho bacana quando eu escuto o programa, né? Ter uma conversa sobre uma música que te dá realmente uma curiosidade de ouvir a música de novo, mas ouvir
com outro
prestando
ouvido,
atenção,
né?
Ouvindo legal e tal.
É porque eu fiquei com a guitarrinha do Holiday in Cambodia na cabeça.
East Bay Ray, né? Grande guitarrista.
Agora, o solo do acho que é Private Idaho. Não, é o do Legal Tender.
Maravilhoso. Ricky, né? Guitarrista
muito inteligente, o cara fazer um tom dedo dere, que fica bom demais, né?
B-52, tudo que eles fizeram era
tudo.
Rock Lobster é maravilhoso.
Nossa, gosto mesmo. E gosto do Fred Schneider na carreira solo. There's a Monster
Incrível.
Oh no, Monster! Oh no, Monster!
Incrível.
Quem tá ouvindo aqui tem filho pequeno e gosta de música indie, Yo Gabba Gabba. É um programa, tem desenhos, tem os bonequinhos e tal, canadense.
Gabba Gabba Rei.
Não, Yo Gabba Gabba, você conhece? É demais. E tem um monte de gente da música alternativa.
Se tivesse no penhasco, B-52s e Devo, quem você salva?
Putz, que difícil, hein?
Difícil.
Cara, eu acho a versão de Satisfaction.
É maravilhosa. É melhor que a original.
Que tem. Muito melhor. Não, quando eu vi na TV, eu não entendi nada. Lembra
a dancinha?
Não, aquilo é coisa de gênio, cara. Aquela faixa é genial.
Eu ouço mais Devo do que B-52.
Eu também. É difícil, hein? Você pode acabar com o abismo?
Não, não dá.
Mas você salva aquele?
Putz, cara.
Difícil. Eu acho que eu salvo o Devo.
É Devo pela quantidade de álbuns.
E o Devo...
Tem fases também.
O Devo tem uns discos chamados...
Puta inteligente.
Hardcore Devo. Já ouviram esses discos? Que são as demos antes deles lançarem os primeiros LPs.
Não.
São essas músicas, Mongoloid, Jaco Homo, o Satisfaction.
Você já ouviu Sepultura tocando Mongoloid?
Já, maravilhoso.
Já ouviu?
Não.
Sepultura regravou.
O que fala Mongoloid?
É uma...
É tipo um videota?
Exatamente. Mas ouve, João, você gosta de estúdio, cara. Um negócio em quatro canais, gravados tipo num Fostex, assim.
Fostex, maravilhoso, fita cassete. Né?
Maravilhoso.
Você imagina o Fostex, quatro canais?
Não.
É um
gravadorzinho revolucionário, né, cara? E aí você coloca a fita cassete aqui, você lembra que a fita cassete tem o lado A, lado B. Tem o lado estéreo A, lado estéreo B. Ou seja, a fitinha, ela tem quatro bandas possíveis ali. Claro que você poderia colocar mais, mas ficaria, daria...
crosstalk, essas coisas. Quatro canais. Aí você grava aqui os instrumentos. Aí você grava em três e pega dois e reduz pra um. Entendeu? Você grava três aqui. Você pega esses dois aqui e joga pra cá. Aí você ganha dois. Aí você pega, grava mais dois aqui. Vai, deixa sempre um e vai reduzindo. Ping-pong.
Você falou um negócio que é delícia. Verdade. Não, mas você falou um negócio que é verdade, cara. A primeira vez que eu vi Satisfaction com o Divo
é incrível, foi animal, cara. É incrível.
Foi uma não, porrada. Foi,
meu, foi um anjo.
É o cover que.
Porque tem música que você para e fala assim: opa, deixa eu ver isso aqui direito aqui, porque tem alguma coisa diferente aí.
Cara, né? O clipe também era muito bom. Também. O cara dando saltos mortais, lembra? Né? Caindo assim.
Não, e as pessoas não se ligam. O Divo é tão velho que. Não, é verdade. Mas, o Divo, assim.
O Divo é final dos anos 70.
Não, final não, início dos anos 70.
Início? É, eu achei que era 76, 77.
Hardcore Divo, se não me engano, são os discos, são os demos de 72 e 74.
Você está censurando aqui, eu não pode conversar?
Tá bom. 1h25.
Rapidamente, para encerrar. É tão velho o Divo que o Mark Mothersbaugh, os dois caras do Divo, eles estudavam em Kent State, aquela faculdade em 71, quando os alunos foram assassinados pela Guarda Civil e o Neil Young fez Ohio. O Mark Mothersbaugh era da turma de uma das mulheres que morreu. Caramba. Em 71. Incrível, né?
Muito.
E a Chrissy Hynde, eu acho que era também da...
E uma vez eu ouvi que em uma entrevista, John Lennon era fissurado em Divo.
Em Divo.
John Lennon. E tá o David... bom, já vou, mala do inferno.
E o David Bowie amava Kraftwerk.
Sim, muito.
E ele que ajudou a divulgar. Falava que o David Bowie era o Google dos anos 70.
O punk é sempre assim, ô Benja, perseguido.
Meu, quando tá falando de rap, de hip hop, o cidadão aqui.
Vamos quebrar alguma
vai
coisa.
Mais, vai mais, vai mais.
Vamos quebrar alguma coisa. Vai.
Tô de saco cheio, vamos pedir pra trocar essa equipe aí. Valeu, gente, valeu, Jota Marcelo, valeu André Marcinski. Obrigado a todo mundo pelo programa. Legal, velho. Eu curto demais isso aqui, viu? Semana que vem estamos de volta. Não esquece, hein? Nos siga, nos divulgue e nos compartilha, mano. Tá ligado? Tchau! Boa.